Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
22 de novembro, quinta-feira. Seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje. E confira comigo os assuntos do dia. 7 pessoas indiciadas pela morte do jogador Daniel. E a polícia descarta a suspeita de tentativa de estupro. Sul em destaque, governadores eleitos nos 3 estados da região definem estratégias para buscar apoio do governo federal em bloco. Empresas do agronegócio do estado estão entre as 500 que mais lucraram em 2017. Hoje tem eleição na OAB Paraná e o entrevistado do dia é um dos candidatos, o advogado Manuel Caetano Ferreira, que disputa por uma vaga na chapa de oposição. E ainda temos as dicas da Lênia Luz para os empreendedores. Fique com a gente e confira estes e outros assuntos.
Previsão do tempo.
No Paraná, as temperaturas aumentam e não há previsões para chuvas significativas hoje. Dia bastante ensolarado no norte e no noroeste do estado. Chega a 33 graus a temperatura em Paranavaí, 30 graus em Campo Mourão, Apucarana e Londrina. 31 é a máxima em Umuarama e Maringá. No oeste do estado, em Cascavel, 30 graus, em Foz do Iguaçu, 32 graus. E no sudoeste paranaense, dia de tempo aberto, 31 graus em Francisco Beltrão, Pato Branco e também em Laranjeiras do Sul. Em União da Vitória e Rio Negro, máximas de 24 graus. Na faixa leste, Ponta Grossa terá máxima de 26, Curitiba 25 e Paranaguá 27 graus. Paranaguá é a cidade que pode ter chuva hoje, segundo o CIMEPAR. O inquérito policial que apura a morte do jogador de futebol Daniel Correias de Freitas foi concluído pela Delegacia de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Foram 25 dias de investigações. 21 pessoas foram ouvidas. Amigos da família, testemunhas e familiares da vítima e dos acusados. O principal suspeito pela morte do jogador é Edson Brits, que foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele e mais 6 pessoas estão presos e agora arrolados por envolvimento na morte do jogador, que tinha 25 anos. Foram realizados 7 exames complementares pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal, até chegar na conclusão dos trabalhos da Polícia Judiciária, que indicaram que Daniel chegou com vida ao local onde foi encontrado morto no dia 27 de outubro. Além da mutilação sofrida, que teria sido praticada por Edson Brits, o jogador sofreu diversas sessões brutais de espancamento, segundo a Polícia Civil, e foram os ferimentos que levaram à morte, segundo o delegado Amadeu Trevisan.
Sem dúvida nenhuma, a dinâmica do crime está bem explanada dentro do inquérito policial. Nós, o que temos dentro do inquérito policial aqui, está totalmente bem configurado, bem delineado, a participação de cada um, o desígnio, a união, a vontade de propósitos, tudo isso está muito bem caracterizado dentro do inquérito. A morte foi causada por um meio insidioso, um meio cruel. Nós temos que relembrar sempre aqui, deixar isso registrado, que o Daniel, dentro do porta-malas do carro, ouviu a sentença de morte dele e ele foi executado de uma maneira fria, pensada, premeditada. Foi um crime realmente com bastante requintes de crueldade. Temos autoria e materialidade. O laudo só vem para robustecer aquilo que nós já temos.
A Polícia Civil está pedindo que o Ministério Público denuncie Edson Brites por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, assim como Eduardo da Silva, Igor King e Daniel William da Silva, arrolados pelos mesmos crimes. A mulher de Edson, Cristiana Brites, é envolvida na suspeita de estupro, detalhe que, segundo a Polícia Civil, não aconteceu, foi indiciada por coação de testemunha e fraude processual. A filha do casal, Alana Brites, foi indiciada pelos mesmos crimes. E Eduardo Porcote, que foi o último a ser preso, foi indiciado por lesões graves. O delegado Amadeu Trevisan não tem dúvidas de que a motivação do crime foi fútil e de que não houve a tentativa de estupro.
Olha, eu não vejo tentativa de estupro desde o começo que nós estamos falando e conversando. Ninguém na casa ouviu os gritos de uma mulher sendo estuprada. Seria normal, seria natural de uma reação feminina diante de uma agressão dessa natureza.
O inquérito tem 370 páginas constando os depoimentos de todos os envolvidos, fotos, vídeos, áudios, além das diligências, relatórios policiais e laudos periciais solicitados durante a investigação. Agora é o Ministério Público quem pode dar continuidade à denúncia junto à Justiça. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, vai liberar o pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público do município nesta quinta-feira.
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo municipal, a ser realizado nesta quinta-feira. O valor total a ser pago é de R$ 175 milhões de reais para os cerca de 48 mil servidores ativos e inativos da prefeitura. A primeira parcela foi paga em julho. Ao comunicar o repasse do benefício em visita à Câmara Municipal, Greca pediu pressa à Câmara para aprovar o reajuste de 3% aos servidores, proposto pelo Executivo em projeto de lei enviado à Casa em outubro. De Curitiba, Jennifer Santos.
Sul em Destaque.
As 500 maiores empresas da região sul registraram um faturamento em 2017 de 537 bilhões de reais. Houve um crescimento de mais de 4% na comparação com o ano anterior. E o patrimônio destas empresas também cresceu quase 8%, atingindo 305 bilhões a mais. Os lucros líquidos também tiveram um aumento real de 9,5%, segundo um levantamento da PwC Brasil e do Grupo Amanhã. Os dados foram divulgados e quem faz uma análise dos setores mais impactados no Paraná é o diretor de redação do Grupo Amanhã, Eduardo Esber. O Paraná tem vetores voltados ao agronegócio nesta lista.
Paraná chama a atenção o tremendo vigor do cooperativismo, né? Só para se ter uma ideia, das 500 maiores empresas do Sul, nós temos 19 cooperativas paranaenses, né? A maior delas é a Coamo, mas tem várias cooperativas muito grandes. Também no Paraná o agronegócio surge como uma força muito grande. Aliás, eu diria que a zona de ligação, de intersecção entre o cooperativismo e o agronegócio, essa junção é o grande vetor da economia paranaense. Também destacaria na indústria do Paraná, ótimo resultado da Klabin, que atua na área de papel e celulose. O terceiro aspecto a destacar na economia do paranaense é o setor automotivo. A Renault atingiu em 2017 a maior participação de mercado até então conseguida no Brasil.
E falando na união dos três estados, os governadores eleitos para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estiveram reunidos em Porto Alegre e pretendem fazer um encontro a cada 60 dias a partir de janeiro. A intenção é trocar experiências e debater pautas regionais que poderão ganhar força com a união dos três estados do Sul junto ao governo federal. Para Ratinho Júnior, a região pode ter incrementos importantes a partir destes encontros.
A ideia é poder ter uma pauta permanente no sentido de buscar experiências exitosas em cada estado, né? Em cada governo, em cada decisão tomada nesse novo momento. Eu acredito que o mais importante é que o Sul vive um novo momento. São três novos governadores, né? Não só na questão da idade, né? Mas sim em especial na maneira de se pensar política. Nós temos algumas pautas que inclusive foi sugerida na reunião de governadores com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que muitas vezes não é só o dinheiro que vai solucionar os nossos problemas. Isso seria o melhor, obviamente, mas com a dificuldade que está o governo federal, algumas decisões administrativas ajudam a buscar o desenvolvimento regional.
Hoje a colunista Alene Aluz tem orientações práticas sobre como cursos rápidos podem ajudar no dia a dia do empreendedor.
Vamos empreender.
Eu sempre leio artigos sobre negócios e estava dando uma olhada no que vinha acontecendo nesta área, quando achei uma palestra online gratuita que me fisgou. Nele, o palestrante explicava que é possível aprender qualquer coisa em 20 horas de dedicação prática, desde cozinhar até aprender um novo idioma. 20 horas equivale a 45 minutos por dia durante um mês. Fácil? Você não acha? Eu acho. E hoje eu vou passar para você algumas dicas de como fazer isso. Quebre o que quer aprender em porções menores. Selecione para assimilar o que for básico para entender a estrutura do que quer aprender. Aprenda o suficiente para se autocorrigir. Utilize livros, vídeos, textos em geral, mas use-os de forma prática. Nada de ficar dias e dias lendo antes de praticar. Senão, os utilizará para procrastinar o que precisa aprender. Retire as distrações. As horas devem ser práticas e 100% focadas. Pratique por pelo menos 20 horas. Aprendeu algo novo, um tópico gramatical, um prato novo, uma gestão do seu negócio, uma musiquinha simples no violão, conte as horas quando estiver literalmente executando o que aprendeu. Uma coisa que eu vi e é verdade, a barreira para aprender algo normalmente não é intelectual, é emocional. Portanto, mãos à obra. Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
Intervalo e a seguir uma entrevista com o candidato da oposição que busca a presidência da OAB Paraná, o advogado Manuel Caetano. Na edição desta quarta-feira, você já conferiu as propostas do outro candidato, Cássio Teles. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.